Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado e professor, o doutor Nereu Domingues. Ele vai explicar para a gente quais são os possíveis regimes de bens em um casamento e como eles influenciam em uma possível partilha de bens. Quero cumprimentar aqui o doutor Nereu. Boa tarde, doutor. É um prazer conversar aqui com o senhor.
Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço a oportunidade e também a oportunidade que os ouvintes da Rádio Educativa estão nos proporcionando nessa tarde de hoje.
E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto ou tenha alguma sugestão de pauta para o nosso programa, participe por meio do nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente eu queria pedir para o senhor explicar para a gente o que significa a gente falar de regime de bens em um casamento. O que isso abrange?
Bem, o regime de bens ele vai estabelecer um conjunto de regras para disciplinar a relação patrimonial entre o casal. Ele vai estabelecer, por exemplo, a quem pertencem os bens adquiridos antes da união, bens adquiridos durante a união e bens recebidos em herança. Outra palavra bastante comum desse tema regime de bens é a palavra comunicabilidade. Todos vão perceber que eu vou utilizar por diversas vezes essa palavra, então seria importante que a gente conceituasse ela. Comunicabilidade a gente vai usar para designar as situações em que haverá necessidade de soma, de partilha dos bens entre os cônjuges.
Doutor, eu queria pedir agora para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são os possíveis regimes de bens em um casamento.
Bem, o regime mais comum atualmente é o regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos começar por ele. No regime da comunhão parcial de bens, os bens pertencentes antes da união não se comunicam. Portanto, numa eventual necessidade de partilha, os bens estão em separado, os bens são separados em relação a cada um dos cônjuges. E, no entanto, neste regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a partir da união se comunicam. Portanto, numa eventual partilha, terão que ser divididos à razão de 50% para cada um. Esse, então, é o regime da comunhão parcial de bens, em breves palavras. O próximo regime seria o regime da comunhão universal de bens. Esse regime é muito comum na época dos nossos avós, alguns pais. Hoje, ele está em desuso e, neste regime, embora seja possível ainda a eleição deste regime, neste regime haverá sempre a comunicação dos bens adquiridos, tanto antes da união como depois da união. No regime da separação, que é o terceiro regime, separação de bens, também chamado no passado de separação total de bens, este regime ele se divide em dois. Nós temos o regime da separação obrigatória de bens, que também é chamado de separação legal de bens. E neste regime, vai se aplicar, por exemplo, quando um dos membros do casal tem mais do que 70 anos de idade. Então, a lei vem e determina nestas uniões que o regime deve ser o da separação obrigatória de bens ou separação legal de bens. Já no outro regime, que é o regime da separação convencional de bens, nesse regime, os bens, então, tanto de antes da união como depois da união, serão sempre mantidos em separado. Não haverá comunicação de bens entre os cônjuges, a depender de algumas situações específicas que a gente vai ter a oportunidade de exercitar aqui. E, por fim, o último regime, que é muito pouco utilizado, chama-se participação final nos aquestos. O que é a participação final nos aquestos? Ele é uma espécie de mix aí entre o regime da comunhão parcial de bens e o da separação. Porque durante a união, durante o casamento, ele se opera quase como se fosse um regime de separação de bens. Cada cônjuge tem o seu respectivo bem. No entanto, no momento de uma separação ou até de um falecimento, ele vai se operar como no regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, verificam-se os aquestos, verificam-se os bens adquiridos na constância da união e esses bens são divididos à razão de 50% para cada um.
Uhum. E qual que é a vantagem desse regime em específico, doutor? Por que os noivos podem escolher ele?
Tá. Este regime da participação final nos aquestos, ele tem uma vantagem interessante, que é proporcionar uma proteção patrimonial aos respectivos cônjuges. É interessante que quando a gente fala em casamento, em regime de bens, a gente sempre fala em bens. No entanto, esse regime chamado regime de bens também pode trazer obrigações, pode trazer responsabilidades em relação a dívidas contraídas por um cônjuge em relação ao outro. Então, no regime de participação final nos aquestos, do ponto de vista de obrigações, elas são tratadas completamente separadas. Então, as obrigações assumidas por um cônjuge não trarão responsabilidades para o outro cônjuge, uhum. exceto se estiverem relacionadas a bens gerados na constância da união. Esse mesmo efeito é proporcionado no regime da separação. No regime da separação de bens, em que pese, por vezes, a gente verifique ali uma certa incompreensão até da não participação nos bens adquiridos pelo casal, mas é importante lembrar que, do ponto de vista de obrigação, ele também não comunica as obrigações, fazendo com que cada cônjuge se fique preservado em relação às obrigações contraídas pelo outro, tá? Isso não acontece no regime da comunhão parcial de bens, muito menos da comunhão universal. Nesses dois regimes haverá comunicabilidade não só de bens, mas também de obrigações.
Uhum. Doutor, agora o senhor poderia, por gentileza, explicar para os nossos ouvintes no que consiste o pacto antenupcial? Existem vantagens em fazer esse pacto para os noivos?
Sim, o pacto antenupcial é um contrato celebrado entre os noivos, sempre em situação de casamento, tá? Não se aplica uhum. pacto antenupcial em situações de união estável, escritura de união estável. Vai ser sempre em casamento. Mas é um contrato, então, que, uma vez celebrado, vai estabelecer não só o regime de bens, como também as relações patrimoniais que serão aplicáveis nesse casamento. É importante destacar que, uma vez, ao celebrar o casamento, ao lavrar a escritura, ao lavrar esta união, ainda que feita em cartório, ela não vai trazer necessariamente as regras relacionadas ao regime de bens. Ela vai trazer simplesmente o regime. Então, a certidão de casamento traz, quando muito, o regime. É comunhão parcial, é o regime de comunhão universal, enfim, ele vai trazer o regime. O pacto vai trazer todas as outras regras que este casal queira estabelecer nesta relação uhum. patrimonial, tá? Só para exemplificar, naquela situação da participação final nos aquestos, por exemplo, eu posso, desde que eu faça constar em pacto antenupcial, posso dispor a possibilidade da transação com bens imóveis ser feita livremente, ou seja, o casal pode transferir bens imóveis livremente sem precisar da assinatura do outro, desde que se refira, obviamente, a bens imóveis adquiridos antes da união.
Uhum. E, doutor, e caso os noivos, eles não se decidam expressamente, não pensem nada disso antes do casamento, a lei ela já prevê algum regime de bens específico?
Essa pergunta é bastante interessante, Jéssica, porque nós temos uma máxima em direito de família e muitos outros âmbitos de direito também, mas o direito de família tem um destaque importante para essa máxima, que é a seguinte: sempre que vocês aí, membros, seja num casamento, seja de uma união estável, uhum. então sempre que o casal não falar, a lei vai falar por vocês, tá? Então, só para trazer dois exemplos, então, no caso de uma união estável, ou no caso mesmo de um casamento, quando você chega lá para o registro da sua certidão de casamento e você não sabe exatamente qual regime você quer adotar, no momento desse registro vai se estabelecer ou vai ser sugerido o regime da comunhão parcial uhum. de bens. E se você, ao contrário, não casou, não lavrou escritura nenhuma, mas do ponto de vista fático, você está numa relação de união estável, também a lei vai aplicar ao regime da comunhão parcial. Então, é muito importante que vocês falem, escolham, debatam o regime, porque se vocês não o fizerem, a lei vai estabelecer por vocês.
Uhum. E esse regime, em específico, doutor, na opinião do senhor, é um dos melhores mesmo para os noivos?
É, o regime da comunhão parcial é, de fato, o regime mais comum, tá, o mais utilizado, mas é preciso verificar a situação patrimonial dessas pessoas. É importante que vocês procurem um advogado, um aconselhamento, uhum. alguém da sua confiança, para conhecer as vantagens e desvantagens de cada um dos regimes. Em geral, quando a gente está falando de patrimônios importantes, nós normalmente sugerimos o regime da separação de bens e não o regime da comunhão parcial. Mas a lei, enfim, estabeleceu esse regime tentando, de uma certa forma, aplicar aí um bom senso no sentido de que antes da união, enfim, não haverá comunicabilidade, todos os bens adquiridos antes da união ficam com cada cônjuge. Importante também destacar que, além dos bens adquiridos antes do casamento, bens havidos por herança durante a união também vão ser tratados em separado, não vai gerar comunicação.
Uhum.
E somente os bens realmente adquiridos a partir da união, em conjunto, sim, aí sim eles se comunicariam. Então, me parece que imaginando um quadro aí de um casal, tá, relativamente novos, aí 25, 30 anos, no início da sua vida profissional, com tudo ainda para ser adquirido pela frente, me parece bastante razoável esse regime da uhum. comunhão parcial. Se, de outro lado, estiver numa situação de um casal que já tem um determinado patrimônio, ou um casal mais maduro, que tenha, inclusive, filhos de outras uniões e tudo, seria melhor, talvez, optar pelo regime da separação de bens.
Uhum. Doutor, agora eu queria perguntar para o senhor em quais situações a partilha de bens é obrigatória?
Bem, antes é importante dizer que no direito de família, então a partilha de bens é a divisão de bens, a divisão dos bens do casal gerada em função do rompimento da sua união.
Uhum.
Bem, a obrigatoriedade ou não desta partilha, ela vai depender do regime de bens aplicável a esta união e do motivo do rompimento dessa mesma união. Eu responderia essa pergunta com duas outras perguntas. Então, primeiro, o rompimento dessa união, ela cedeu em função de falecimento ou divórcio?
Uhum.
Isso é importantíssimo para se definir aqui a questão da partilha. E a outra pergunta é qual era o regime estabelecido naquela determinada união.
Uhum. E, doutor, aproveitando que nós entramos nesse assunto, é muito comum algumas pessoas confundirem a partilha de bens que resulta do divórcio com a partilha de bens por falecimento. E queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual que é a diferença entre as duas.
Bem, a partilha de bens no divórcio, ela tem origem na vontade exclusiva de ambos ou de um dos cônjuges. Essa disposição está expressa aí na Emenda Constitucional 66/2010. Hoje, então, o divórcio tem origem seja na vontade exclusiva ou na vontade de ambos. Bem, já a partilha de bens em decorrência de falecimento, ela tem um evento de força maior, incontrolável, que não tem origem, obviamente, no desejo de quaisquer dos cônjuges.
Uhum.
Então, por isso, por este motivo, a lei vai ser muito mais protetiva com o cônjuge sobrevivente na partilha por falecimento do que em uma relação, em uma partilha que trate de ex-cônjuges em função de rompimento da relação conjugal pelo divórcio. Aqui também é importante destacar dois outros elementos que vão impactar fortemente este rompimento. No caso do rompimento de uma relação por divórcio, além da eleição do regime, além de se verificar o regime lá estabelecido, é preciso verificar o pacto antenupcial, aquele contrato que foi celebrado entre os cônjuges e que tratou da relação patrimonial entre eles.
Uhum.
Então, numa partilha de bens em decorrência de divórcio, o regime de bens e o pacto antenupcial são importantíssimos na definição da partilha. Por fim, na questão do falecimento, no rompimento de uma relação de decorrência de falecimento, o documento que pode ter sido lavrado ou não, que é opcional, é o testamento. E o testamento pode também trazer impactos nesta partilha.
Uhum. Doutor, uma dúvida que surge a partir disso que nós estamos conversando é se a pessoa casada pela separação obrigatória de bens, ela pode ser herdeira do cônjuge falecido.
Bem, importante iniciar aqui lembrando que o regime da separação obrigatória é aquele determinado pela lei. Lembram aquele regime que também é chamado de separação legal. Esse regime vai se aplicar, por exemplo, quando um dos cônjuges tem mais do que 70 anos de idade. Bem, nesses casos, entende-se que o cônjuge falecido ele pode receber, sim, parte dos bens.
Uhum.
Tal assertiva ela tem por base a súmula 377 do STF. Eu vou, inclusive, falar expressamente o que diz aqui, entre aspas, a súmula 377 do STF. Ela vai dizer que, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Bem, o que se verifica aqui é exatamente aquele sentido protetivo da lei comentado na resposta anterior. É o rompimento de uma relação em decorrência de falecimento. Aí vem a súmula 377 do STF e dá uma proteção maior para o cônjuge sobrevivente. Mas aqui trata-se, então, do rompimento de uma relação conjugal pelo falecimento, que é um rompimento não desejado por nenhum dos membros do casal. Então, nesse sentido, vem ainda o STJ, até os dias de hoje, aplicando essa súmula 377, tá? E determinando que caberá ao cônjuge sobrevivente receber 50% dos bens adquiridos com esforço comum na constância deste casamento ou dessa união. E este tema, em particular, ele é bastante polêmico, especialmente porque essa súmula 377, ela tem origem no ano de 1964, quando o nosso direito de família era completamente diferente do atual, tá? Muitos doutrinadores, inclusive, entendem que essa súmula já teria sido revogada pelo Código Civil de 2002.
Uhum.
No entanto, em julgamentos recentes, o STJ ainda vem aplicando as disposições desta súmula. Eu, particularmente, eu acho que até, Jéssica, foi esse tema que nos trouxe até aqui, né?
Sim.
Este tema da súmula 377. Então, eu particularmente entendo que essa partilha de bens no casamento, ela é consumada em qualquer idade que seja, ela deveria ser um pequeno acessório diante da essência que é o casamento, a união, que é exercer uma comunhão plena de vida e de afeto. E por isso, entendo eu que deveria ser priorizada a vontade das partes. Então, para tanto, o que eu recomendo é que mesmo nessas uniões de separação legal de bens, separação obrigatória, seja lavrado um pacto antenupcial e neste contrato seja estabelecido, seja enfrentada essa disposição da súmula 377. O casal, então, deve discutir previamente a situação, se quer ou não a aplicação da súmula 377 e dispor isso expressamente no pacto, tá? Quero ainda aproveitar, veja, tudo que nós falamos aí foi do regime da separação legal de bens, tá?
Uhum.
Mas é importante, a pergunta, ela circunda um outro regime aí, que é também o regime da separação convencional de bens, aquele que eu disse que antigamente era chamado de separação total. Então, as pessoas, infelizmente, têm uma ideia errada, tá? De que casar pelo regime da separação convencional de bens é uma separação total, é uma separação absoluta. Isto não é verdade, tá? Ele tem, sim, uma certa verdade do ponto de vista do divórcio, tá? Para fins de divórcio, sim.
Sim.
Não haverá comunicabilidade de bens, mas no caso de falecimento, importante frisar que, a partir do novo Código Civil de 2002, ficou bastante claro que, no caso de falecimento, mesmo no regime da separação de bens, o cônjuge sobrevivente vai herdar, ele vai concorrer na herança com os demais herdeiros necessários. Para exemplificar, na hipótese de determinado casal lá, casado pelo regime da separação convencional de bens, tinham eventualmente lá dois filhos, tá? No falecimento de qualquer dos membros, os herdeiros necessários nesta relação são os filhos, portanto, uhum. o cônjuge sobrevivente vai herdar um terço desta herança. Então, eu vou dividir. Se tinham dois filhos, eu vou somar toda a herança deixada pelo falecido e essa herança vai ser dividida à razão de um terço para cada um. Novamente, é o legislador dando uma proteção ao cônjuge sobrevivente, já que essa relação terminou não por decisão entre eles, mas pelo falecimento.
Uhum.
Ok?
E, doutor, surge uma dúvida. E caso o casal ele não seja casado no civil, mas eles tenham uma união estável e um deles venha a falecer, e o outro tem os mesmos direitos sobre os bens que uma pessoa teria em um casamento civil, isso que a gente estava conversando antes se aplica também para uma união estável?
Perfeitamente, se aplica sim. Uma vez caracterizada a união estável, ainda que sem registro de escritura, uma união estável que ela se verifica nos fatos, então não há, por hipótese aqui, nenhum documento lavrado. Neste uhum. caso, então aplicar-se-á o regime da comunhão parcial de bens, e no falecimento é preciso separar os bens do convivente falecido, aqui a expressão que a gente usa é convivente, tá?
Uhum.
Porque é um regime de união estável, então é preciso separar os bens do convivente falecido em dois grupos. Quais são os bens adquiridos antes da união? Para esses bens, o convivente sobrevivente dividirá os bens com os herdeiros necessários do falecido. Se dessa união tinha filhos ou se o falecido deixou filhos, então o convivente sobrevivente vai dividir a herança, vai dividir os bens adquiridos antes da união com esses uhum. herdeiros necessários. E para os bens adquiridos durante a união, o convivente sobrevivente vai receber 50% desses bens, cabendo os outros 50% aos herdeiros necessários, tá?
Uhum.
Em qualquer um desses exercícios que eu acabei de fazer aqui, eu estou partindo do princípio de que este falecido não deixou o testamento. Se ele deixar testamento, esses percentuais podem se alterar em função da previsão testamentária.
Uhum. E, doutor, agora, para uniões homoafetivas, existe alguma diferença sobre o que nós estamos conversando agora, o que a gente já falou até agora?
Bom, em relação às uniões homoafetivas, eu penso que a lei ainda é bastante falha, ela precisa ser melhorada, mas felizmente uhum. o judiciário já vem compreendendo muito bem a situação e vem aplicando exatamente os mesmos conceitos.
Uhum. E, doutor, outra dúvida que surge a partir desse assunto que a gente está discutindo hoje é se um casal pode, por exemplo, alterar o regime de bens tanto no casamento quanto na união estável depois. Isso é possível?
Sim, é possível essa alteração a qualquer tempo, mas essa alteração terá que ser feita através de processo judicial e deve, obviamente, contar com a concordância do casal. Então, não pode ser iniciativa de um dos membros do casal. Tem que ser necessariamente uma iniciativa conjunta, tá? Eu vou aproveitar para colocar rapidamente aqui um exemplo.
À vontade.
De uma situação que vivi recentemente no meu escritório. Então, determinado casal, casado regularmente, casou pelo regime da separação. Não pelo regime da separação. Casou pelo regime da comunhão parcial de bens.
Uhum.
Bem, posteriormente, aí, passaram-se 10 anos aproximadamente dessa união, o que se verifica é que os dois, cada um seguiu por um determinado rumo profissional e ambos têm receio das obrigações que estão sendo construídas por um trazer reflexos no patrimônio do outro. E eles, de forma comum, acordaram, portanto, em modificar este regime de bens para o regime da separação convencional, no sentido de proteger os bens próprios de uma eventual administração inadequada, de um compromisso uhum. eventualmente assumido pelo outro cônjuge. Como disse anteriormente, o regime de bens ele também traz impactos do ponto de vista de obrigação. Então, se você tem receio das obrigações que podem ser contraídas pelo seu cônjuge, esposo ou esposa, é importante, quem sabe, rediscutir esse regime para o regime de separação convencional.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, o que, que o senhor aconselharia para as pessoas que vão se casar e estão estudando as possibilidades em relação a esse regime de bens?
Bom, o primeiro conselho é discutam previamente, não o façam na véspera do casamento.
Uhum.
Discutam previamente várias vezes e quando vocês estiverem seguros, discutam mais uma vez.
Sim.
Qual é o melhor regime para a minha união? Também é importante discutir se vocês vão casar formalmente ou vão se unir num primeiro momento, tá? Mas em qualquer um dos dois cenários, é possível se estabelecer o regime de bens. Então, se vocês optaram pela união estável, mesmo assim, procurem um advogado da confiança de vocês e peçam para que ele elabore essa escritura de união com o estabelecimento do regime de bens. Outro elemento importante que não precisa estar na discussão no início da união, mas em algum momento da união de vocês, é também colocar o testamento como um documento que, por trazer impactos na distribuição do patrimônio desse casal, também deveria vir para discussão em determinado momento. E, por fim, lembre-se, sempre que vocês não falarem, a lei vai falar por vocês. E por maior que seja o bom senso do legislador, ele pode não refletir necessariamente
o
pensamento de
né?
vocês.
Uhum. Doutor Nereu, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado. Também agradeço novamente a oportunidade que os ouvintes me trouxeram.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.